Vamos continuar sobre o conceito de sentado e levantado. Praticamente, acho que nós terminamos o assunto e pudemos ver de todos os lados um tema interessante. Como eu falei lá no início, espero não ter esquecido de nenhum item, mas tenho certeza que eu esqueci. Eu queria hoje fazer um pequeno apanhado de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que muita gente fica confusa em relação às rezas de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nós falamos basicamente todos os itens das rezas de Rosh Hashanah e Yom Kippur espalhados nos quatro grupos que nós dividimos. Mas talvez seria interessante fazer uma recapitulação específica de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Não vou falar página que está, porque cada sinagoga usa o seu tipo de marzor, então não dá para atender todos os estilos. Mas, basicamente, não é difícil. Muitas sinagogas tem alguém que anuncia quando é para ficar de pé, quando é para sentar. Mas, pelo menos para ter um conhecimento básico do que está acontecendo. Logicamente, que em todos os lugares da reza, que em todos os dias para ficar de pé, não precisamos agora entrar nesses detalhes. Então, Barechu, toda vez que você responde Baruch Hashem, Baruch Hashem, vai ter que ficar de pé. Isso todas as vezes. Kadish, nós vimos que o correto é ficar de pé, pelo menos na primeira parte do Kadish, primeira metade do Kadish. Isso vale, de uma forma geral, para todo o Kadish. Ou pelo menos o Kadish que a pessoa foi pega de pé, não pode se sentar no meio do Kadish. Isso tudo nós falamos quando falamos sobre Kadish. E da mesma forma, quando se tira o Sefer Torah do Aron HaKodesh, tem que ficar de pé, todo o tempo que o Sefer Torah está passando pela sinagoga. Quando se leva o Aron de volta para o Aron HaKodesh também, precisa ficar de pé. Quando se ergue o Sefer Torah e se fala Vezot HaTorah Shosam Moshe, também precisa ficar de pé. Quando se fala Kedushá, se responde a Kedushá na repetição da Amidá, precisa ficar de pé. Quando se responde Modim Derabanan na repetição da Amidá, precisa ficar de pé. Então tudo isso é básico de todos os dias. Não vai mudar Rosh Hashanah e Yom Kippur, a regra é a mesma. Então, um detalhe que agora está me vindo à mente, que eu acho que esqueci de falar, também não tinha certeza, e ainda tem mais, com certeza, e que vale uma nota especial em relação a Rosh Hashanah e Yom Kippur. Quando se termina a Amidá, a reza da manhã, reza da tarde, Musaf, quando nós terminamos, nós damos três passos para trás e fazemos o Seu Shalom. O correto é que você fica de pé no lugar onde você está, esperando. Esperando o Hazan chegar na Kedushá, que vai levar mais 2, 3, 4 minutos no máximo, do momento que você termina a Amidá até que o Hazan começa a repetição da Amidá e chega na Kedushá, em questão de pouquíssimos minutos. Precisa se ficar de pé, lá atrás, onde você deu os três passos, falou, seja logo, lá você fica de pé. Quando o Hazan está chegando perto da Kedushá, Veneeman, Atá, Lehachayot, Meitim, você dá três passos novamente para frente, e aí você responde a Kedushá junto com todo mundo. Assim que funciona todos os dias nas rezas que tem repetição da Amidá. Na reza de Arvit, que não tem repetição da Amidá, você fica lá atrás esperando até o Hazan começar o Kadish. Quando ele começa o Kadish de depois da Amidá, você dá três passos para frente para responder amém, e aí está liberado, pode passear, está liberado já para andar. Isso é uma coisa importante, infelizmente existe uma certa ignorância nessa área. É importante notar, isso vale sempre. Em Rosh Hashanah e Yom Kippur, que quando você termina a Amidá, até o Hazan chegar na Kedushá, vai levar muito tempo. Porque primeiro tem que esperar o Hazan começar a repetição da Amidá. Quando o Hazan começa a repetição da Amidá, no início da Amidá, tem um monte de poemas que se fala, se canta. Vão aí, pelo menos, 20 minutos ou até meia hora para você chegar na Kedushá. Então, nesse caso, existe uma leniência. Se a pessoa pode ficar de pé até a Kedushá, melhor coisa que a pessoa pode fazer. Mas se a pessoa não tem forças para aguentar tudo isso, ficar lá de pé parado atrás, então, nesse caso, a pessoa espera só um tempinho, faz o seu shalom, espera um pouquinho e dá os três passos para frente e pode se sentar esperando o Hazan chegar lá, esperando o Hazan chegar na Kedushá. Isso é um detalhe importante, é uma leniência específica para Rosh Hashanah e Yom Kippur, que a reza é muito extensa. Normalmente essa leniência não existe, a não ser que a pessoa está se sentindo mal, mas se a pessoa está bem, graças ao bom Deus, precisa esperar a Kedushá de pé, lá atrás, onde Deus deixa shalom. Dito isso, vamos começar a ver então sobre as rezas de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Na reza de Rosh Hashanah à noite, fora os lugares que já se fica de pé, porque tem que ficar de pé sempre, Amidá, depois que termina a Amidá, existe o costume em algumas comunidades, não são em todas, em muitas comunidades, que o Hazan fala junto com o público o capítulo 24 dos Salmos, Le David Mizmor La Hashem Haaretz Umloa, onde o Hazan fala um versículo e todo mundo repete esse versículo. Por que que se fala esse capítulo? Porque esse capítulo fala sobre o reinado de Hashem. Mize Melech HaKavod, quem é o rei honrado? Nós falamos no final do capítulo. Uma vez que fala sobre o reinado de Hashem, e Rosh Hashanah e Yom Kippur é o dia, são os dias que nós estamos tanto enfatizando sobre o reinado e a recoroação de Deus como nosso rei. Nós falamos esse capítulo 24. Bom, se você está falando da coroação do rei, o que que você acha? Que se fica sentado ou se fica de pé? Se fica de pé. E está aí o motivo porque que ao falar o capítulo 24 dos Salmos, depois da reza de Rosh Hashanah e Yom Kippur, à noite, se fica de pé. Então, na noite de Rosh Hashanah, basicamente, fora o comum, é só nesse capítulo que se fica de pé. De manhã, Rosh Hashanah de manhã. No Rosh Hashanah de manhã, a reza de Shacharit segue normalmente ficando de pé nos lugares que se fica de pé, normalmente. Terminando a reza de Shacharit, que não tem nenhuma variação, só se fica de pé nos lugares que sempre se fica, tem a abertura do Aron HaKodesh, que aí já se fica de pé porque vai tirar o Sefer Torah. E ainda por cima, o costume é que em Rosh Hashanah e Yom Kippur se fala, ao abrir o Aron HaKodesh, se fala os três atributos de misericórdia três vezes e depois se faz uma prece. Hashem Hashem, que é da rua. Então, quando se fala Hashem Hashem, obviamente faz parte da regra que se fica de pé. Mas aqui, então, ou você ficar por causa da Hashem Hashem, ou você ficar porque está abrindo o Aron para tirar o Sefer Torah. De qualquer forma, tem que ficar de pé quando abre o Aron HaKodesh. E aí, logicamente, se o Sefer Torah está passeando, precisa ficar de pé. Quando o Sefer Torah for levantado, erguido, Agbahá, Zotatorá, também precisa ficar de pé. Quando o Sefer Torah for devolvido para o Aron HaKodesh, também precisa ficar de pé. Agora, nesse ínterim, temos os toques do Shofar. No momento da brachá do toque do Shofar, todo mundo precisa ficar de pé. Nos toques do Shofar, logo após a brachá, nós vimos que existe uma diferença de costumes entre Ashkenazim e Sefaradim. Os Ashkenazim ficam de pé nesses primeiros 30 toques, os Sefaradim ficam sentados. E, logicamente, que você deve seguir o costume da sinagoga onde você está, ficando de pé como todo mundo, ou ficando sentado como todo mundo. Não fazer diferenças de gente sentada e gente de pé. Precisa se respeitar o costume local. Então, isso em relação aos toques do Shofar, os primeiros 30 toques. Depois nós vamos ter toques do Shofar ao longo da Amidá. Em algumas comunidades se costuma tocar Shofar na Amidá em voz baixa também. E de qualquer jeito você está de pé, porque é Amidá. E em todas as comunidades se toca shofar na repetição da Amidá. Todas as vezes que for tocado o shofar na repetição da Amidá, precisa se ficar de pé, segundo todos os costumes. Então está todo mundo sentado ouvindo a repetição da Amidá, chega o momento do toque do shofar, batem na mesa, vai ter os toques, e todo mundo fica de pé para ouvir os toques do shofar. E logo em seguida nós falamos, ou cantamos, dois trechos. Hayom Harat Olam, Areshet Sefateinu, se costuma ainda ficar de pé, porque estão ligados com os toques do shofar. Em seguida, a pessoa pode voltar a se sentar. Ao longo de Musaf de Rosh Hashanah, nós vamos ter alguns pontos para ficar de pé. Basicamente, são os seguintes pontos. Untane Tokef, que nós vimos que só tem nos Ashkenazim, o Sefaradim não fala essa prece, esse poema. No poema Untane Tokef se fica de pé. E uma vez que a Kedushá é logo em seguida, então se fica de pé, já juntando com a Kedushá. Esse é o trecho que se fica de pé. Um segundo ponto que se fica de pé durante a repetição de Musaf de Rosh Hashanah é quando se fala a lei no Lechaber, que tem uma lei no Lechaber no meio da Amidá. Nós falamos esse trecho juntos com o Hazan. E falamos a lei no Lechaber, e quando chega Vanach no Korim o Mishtachavim, nós nos ajoelhamos. Que é a única vez, para Shana Yom Kippur, nós nos ajoelhamos como era na época do templo. Então, no trecho do Aleino, nós ficamos de pé. Depois que termina esta passagem, nós nos ajoelhamos, o Hazan já levantou, nós podemos sentar para a continuação da repetição da Amidá. E depois nós vamos ter Birkat Kohanim, a bênção dos Kohanim, que sempre tem que ficar de pé. Como nós vimos, o costume é ficar de pé, não é obrigatório. Os Kohanim são obrigatórios, o povo é costume ficar de pé. E depois disso, já emenda praticamente que tem os toques do shofar. Tem Kadish, toques do shofar, mas já se fica de pé de qualquer forma. Depois tem Keloquei, não pode ficar sentado. Além não tem que ficar de pé de novo. E em seguida, se costuma tocar mais alguns toques do shofar, cada comunidade, segundo o seu costume, se costuma ficar de pé novamente para esses últimos toques do shofar. Isso então é basicamente sobre o Oshanai. Fica aí o que, por se Deus quiser, para falar amanhã.